habeas corpus concedido pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, ao ex-comandante da PMDF, Fábio Augusto Vieira, garantiu a ele o direito de ficar em silêncio durante depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga a invasão de prédios públicos em 8 de janeiro. O militar era o comandante das tropas em 8 de janeiro. Ele alegou que não responderia às perguntas por não ter tido acesso aos documentos que fazem parte do inquérito que apura a omissão da PM do Distrito Federal durante a prática dos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes. Fábio Augusto Vieira falou inicialmente à CPMI sobre os 30 anos de carreira na PMDF, ressaltando que nunca respondeu a processos, teve elogios na ficha profissional e não foi comandante por indicação política. Ele acrescentou que sempre defendeu a ordem pública, impedindo depredações e vandalismo em diversas ocasiões, e que jamais compactuou com ataques ao Estado Democrático de Direito. O ex-comandante da PM do Distrito Federal se disse consternado pelos atos de 8 de janeiro, classificando os invasores como terroristas e vândalos, e explicou que não estava no comando da operação na esplanada dos ministérios.
Ao contrário do que tem sido veiculado, a presença do comandante-geral no terreno não atrai automaticamente o comando da operação em curso, que continua sendo dos comandantes operacionais, seja os comandantes regionais, comandantes batalhões, que foram escalados pelo Departamento de Operações, participaram do planejamento e possuem as minúcias táticas daquela operação. O comandante-geral não assume o comando tático de uma operação, dado que não possui todas as informações operacionais necessárias. Tal postura visa, inclusive, a tomada de decisão por aqueles que têm todas as informações sobre a tropa no terreno.
Apesar do apelo feito pela relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, para que o depoente falasse, Fábio Augusto Vieira decidiu permanecer em silêncio, mas disse que poderia retornar à comissão em outra oportunidade, após ter acesso à documentação do inquérito, para esclarecer os fatos. Ele não respondeu, por exemplo, perguntas feitas pela relatora, que confrontou o conteúdo de mensagens trocadas por celular entre o ex-comandante e outros integrantes do alto escalão da PM do Distrito Federal em relação a opiniões sobre a vitória do presidente Lula e que fazem referência, por exemplo, ao golpe de 1964. A senadora exibiu várias imagens da invasão de 8 de janeiro para questionar a atuação da Polícia Militar no enfrentamento aos atos de vandalismo. Parlamentares de oposição defenderam o ex-comandante da PM do Distrito Federal e cobraram a atuação da Força Nacional em 8 de janeiro, apontando a necessidade de convocar quem estava à frente do grupo. Também ressaltaram a omissão de integrantes do governo recém-empossado. O deputado delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, salientou que houve uma responsabilidade da PMDF, mas que ela não foi exclusiva nem principal.
O que nós estamos querendo demonstrar aqui é que há responsabilidades, elas têm que ser individualizadas, as dos vândalos, as das instâncias federais e de uma parte da Polícia Militar. E não perseguir o DF como fizeram. Afastaram o governador democraticamente eleito, prenderam o secretário de segurança e prenderam toda a cúpula da Polícia Militar do DF.
Parlamentares aliados do atual governo disseram que a falta de ação da PM em 8 de janeiro estava ligada a uma tentativa de golpe envolvendo integrantes do governo Bolsonaro e do Exército. Eles citaram a decisão do Supremo Tribunal Federal de 2020, determinando que a Força Nacional só poderia ser acionada com o aval dos governos estaduais ou do Distrito Federal. O deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que as falhas da PM não foram operacionais ou circunstanciais, mas intencionais e deliberadas.
Havia baixo efetivo, boa parte dos PMs estava no curso de formação, a tropa estava sob aviso sequer de prontidão, verifica-se inércia, verifica-se ausência de comando e ausência de um gabinete de crise.
No início da reunião da CPMI, o presidente Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, falou sobre ato da mesa diretora que cassou a credencial de um fotógrafo que registrou conversa privada de um parlamentar via mensagem de celular e divulgou o conteúdo nas redes sociais. O ato também proibiu a divulgação pela imprensa de documentos sigilosos. Deputados e senadores se dividiram sobre essas providências e o presidente da comissão concordou em reconsiderar alguns pontos do ato da mesa diretora. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.